Manhã, um bom dia, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Versículo 13. Tiago, capítulo 13, aliás, capítulo 3, né? Versículo 13, Tiago, capítulo 3, versículo 13, pronto? Então vamos lá. O que é que nós vamos acrescentar hoje, né? Acrescentar mais um pouco, né, Mateus? Todos os dias nós vamos colocando alguma coisa a mais para nos ajudar a entender esse lugar que a gente estava cantando aqui. Esse lugar é um lugar que a gente gostaria de estar nele, né? Este lugar onde tem paz, esse lugar onde os sonhos não se abortam, né? Este lugar, com certeza, é um lugar maravilhoso, um lugar... Onde é esse lugar? Esse lugar é no Senhor. Mas como fazer para chegar lá? Como fazer para chegar nesse lugar? Né? Essa é a nossa dificuldade. A gente sabe que ele existe, acredita que ele existe, gostaria muito de estar lá, e a dificuldade tem sido chegar nesse lugar. O que poderia, vamos dizer assim, estar nos atrapalhando? O que pode estar nos atrapalhando, chegar nesse lugar? Ou nós só vamos chegar depois de mortos, depois de sair do corpo, ou nós podemos chegar agora? Então, essas perguntas com certeza ficam na cabeça de todo mundo, né? Que dia que nós vamos encontrar paz? Que dia que nós vamos encontrar paz? É possível a gente achar isso aqui? Ou só depois? Então, essas perguntas eu acredito que elas estão na cabeça da gente, né? E as escrituras, nós vamos, na medida que Deus vai falando com a gente vai procurando amenizar, né? Entender melhor como é que é, né? Qual foi a conclusão que Jesus chegou? Qual foi a conclusão que Jesus chegou? Se você observar dessa forma, observar, assim, que Jesus, ele é o nosso pastor, como foi falado ontem. Ele é o nosso guia, o pastor das ovelhas. É ele o pastor. Eu, como nós vimos, Ezequiel 34, por sinal, muito interessante, aquele capítulo ali de Ezequiel, lá ele diz, né? Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Então, hoje, quem apacenta, quem pastoreia, quem leva a ovelha até o pasto, a água limpa, leva as ovelhas ao descanso, é ele. É ele o pastor das ovelhas. É ele que sabe onde fica esse lugar. É ele que sabe onde fica esse lugar, né? Ele que sabe. Então, todos os dias eu acredito que ele está tentando nos levar para esse lugar. Todos os dias ele está querendo nos levar para esse lugar. E Jesus foi apacentado por ele também? Foi. Da mesma forma como nós somos, Jesus foi apacentado por ele. Esquisito, né? Difícil a gente entender isso. Mas Jesus foi uma das ovelhas, a ovelha que abriu o caminho, a ovelha que... o cordeiro. O cordeiro. A ovelha guia, a ovelha principal. Foi ele. E ele achou esse lugar, ele encontrou esse lugar. Mas antes, ele chegou à conclusão, ele chegou a uma conclusão. E é essa conclusão que todos nós também devemos chegar. Ele achou o caminho, é também o caminho que nós devemos achar. E é isso que a gente está todos os dias pelejando, tentando, porque na cabeça da gente, né, fica aquela coisa, quem está realmente buscando a Deus, quem está querendo entender, fica na cabeça dele, fica muita coisa. Qual a conclusão que Jesus chegou? Antes, né? Vamos então aqui na nossa, em Tiago capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Então, as Escrituras estão falando, elas estão falando com a gente aqui. As Escrituras, elas não estão falando com aqueles que ainda não nasceram e nem estão falando com aqueles que já morreram. As Escrituras estão falando com aqueles que estão aqui hoje, vivos. Você concorda? Ou as Escrituras, elas servem para quem já morreu? E servem para quem ainda não nasceu? Não. As Escrituras, então, começa por aí. Faz parte... Olha aqui, ó. Quem é dentro de vós sábio e entendido? Nós temos que ter uma sabedoria, nós temos que ter um entendimento, nós precisamos adquirir essa sabedoria e esse entendimento. O que é sabedoria? Conhecimento. Né? Nós não podemos ser levados como boi. Nós não podemos ser levados como animal. Por quê? Porque nós temos sabedoria. Nós temos entendimento. E o que que vai nos salvar? O que que vai, com certeza, nos salvar? É o entendimento. Agora, se existe uma pessoa que quer nos manter ignorantes, sem entendimento, é o diabo. Quanto mais ele cegar o entendimento da gente, melhor. Por isso que é difícil. É difícil ensinar o Evangelho. É difícil pregar o Evangelho bem, da forma como ele deve ser. Por quê? Porque a aceitação é muito pouca. Existe uma resistência normal, Essa resistência, ela não vem de Deus. Existe uma resistência ao Evangelho, que é exatamente para impedir você de entender, porque o inimigo também sabe. Se você entender, você se liberta. Não foi assim que Jesus disse? Conheça a verdade, e a verdade, conhecimento. Quem tiver conhecimento, se liberta. Né? Então, vocês concordam? O que eu falei, Ramiro? Hã? Isso. Você concorda que é assim? Que existe uma resistência? Existe uma resistência? Existe uma outra direção que perturba. Músicas, hinos, que às vezes, em vez de ajudar, faz é perturbar. Existem pregações, existem várias denominações. Então, a obra do diabo na terra, ela é perfeitamente visível. E não é outra coisa senão querendo, né, criar para nós dificuldade. E é no meio dessa dificuldade toda que está a verdade. A verdade está no meio dessa dificuldade toda. Então essa resistência precisa ser vencida. Essa resistência precisa ser quebrada. E não tem outra maneira a não ser através dessa tentativa, né? Que Deus falou, vai e abre os olhos das trevas, converta a luz do poder de Satanás para Deus. Para todo mundo nas trevas, todo mundo no poder de Satanás, todo mundo, o mundo que eu falo, imagina o mundo, fecha os olhos e você vê o mundo todo no poder do diabo, nas trevas. Sem entendimento. Amém, gente? E nós aqui ficamos querendo, na verdade, este lugar. Este lugar de descanso, esse lugar que não tem essa aflição. Agora é interessante, então, a partir do momento em que nós somos orientados, observar o nosso guia, observar o nosso pastor, ver o que ele fez, onde é que ele está, como foi falado ontem, ele hoje está pastoreando as ovelhas? Está. Então hoje eu preciso localizar o pastor, eu preciso localizar. Porque a ovelha que está longe, distante, se ela encontrar o guia, ela fica junto com ele. Quem está distante se aproxima dele. Qual a conclusão que ele chegou? Quais foram as verdades que ele achou que permitiu ele encontrar esse lugar? O lugar onde tem água, pasto, o lugar onde tem vida para as ovelhas. Lá onde o Salmo 23, ele leu o Salmo 23. Ele leu Zacarias 34, ele leu. Ezequiel. Pode ser Zacarias, não, Zacarias não pode ser não, né? Não tem 34 vezes, né? As conclusões que Jesus chegou são essas que nós estamos estudando, nós estamos pelejando para saber, né? E uma das coisas que ele falou, que ele deixou bem claro, e que depois foi confirmada depois pelos discípulos, né? Foi: enquanto nesse corpo, né? Nós estamos exilados nesse mundo, no mundo tenebroso, no mundo onde o pecado domina, onde o diabo reina. Não tem como. Enquanto eu estiver nesse corpo, é lutando, pelejando. Agora, por quê? Por que que eu sofro nesse corpo? Por que que nós sofremos nesse corpo? Tiago capítulo 4, depois a gente volta no 3, está na mesma página. Tiago capítulo 4, no mesmo, diz assim, versículo 1. De onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Guerra, peleja entre nós. Não é o que nos causa sofrimento? Não é o que nos causa sofrimento? Não são as guerras, as pelejas, as disputas que existem entre nós? Presta atenção, você vê se não é. O que que nos faz sofrer? O que que faz uma menina sofrer? O que que faz um jovem, um menino, um jovem, de 15, 16, 17 anos sofrer? O que que faz ele sofrer? O que que é, Mateus? Quer saber o que que faz você sofrer? Porque você não tem filho, você não tem uma galinha para dar de beber, chega em casa, tem as coisas, tem tudo, E a gente fica perguntando, o que que faz então o Mateus sofrer? Né, Soraya? Porque chega lá, ele não viu passar da infância para a adolescência, ele nem viu. Passou, a barba vem no rosto, ficou, que não teve nem tempo de cortar e tirar. Então, o que que faz o Mateus sofrer? O Chequim sofrer? Você sofrer, o que que faz? O que que faz você sofrer? Não, mas na prática, assim, o que que faz você sofrer? O João Vitor, o que que faz você sofrer, João Vitor? O João Vitor é assim, ele fica pregado na... Ele fica pregado na mãe. E a mãe fala, chega para lá, João Vitor. Está fazendo calor? Chega para lá, João. E aí ele chega, sai água no olho, tadinho. Aí eu falo para Lucilo, não faz assim com ele. Ele gosta, ele quer ficar junto com você, ele traz ele para perto. Não, ele fica enrolando na gente, né, eu não sei o que e tal. Empurra ele para lá. Então, olha aí, uma coisa tão simples, mas é que faz o menino chorar. Agora, Mateus não fica esfregando na Soraya. O que que faz o Mateus sofrer? O que que faz a Giovana sofrer, Giovana? Existe entre nós, de onde vêm as guerras e lutas? Lutas. Peleja é a mesma coisa de luta, disputa. Então, é assim, um jovem fica disputando o outro jovem. Disputando uma vaga na faculdade. Não é? Disputando um melhor emprego, uma melhor renda. Não é isso que faz você sofrer, Bruno? Porque não tem outra coisa. De vez em quando a gente vê o menino, o jovem, lá amargurado, chateado, entrando em depressão. Aí você pergunta, o que que é? O que está fazendo você sofrer desse jeito? O que que faz você sofrer desse jeito? Aí, tomou minha boneca. Né? Então, são coisas tão simples, tão pequenas. Mas que começa desse jeito. Começa desse jeito. E aí vai subindo, vai subindo. E são essas coisas que faz a gente sofrer. Lá na frente, e não tem limite, não. Não tem limite. Aquele presidente da Câmara lá, da Assembleia, Assembleia ou Câmara? Eduardo, como é que chama? Eduardo Cunha, é. Precisava ver se precisava pelo o emprego que ele tem, o salário que ele tem, precisava de fazer aquele roubo daquele tamanho, colocar numa conta lá na Suíça, precisava dessa mulher pagar, parece que foi 60 mil num dia para uma academia, um negócio mais ou menos dessa, um valor assim num dia, numa academia lá nos Estados Unidos. Né? Então, as pessoas vivem assim, disputando. Porque a satisfação, o prazer, é que faz você sofrer. E a partir do momento em que você faz aquela, resolve aquela coisa da maneira como você resolve, você acorda. Amanhã você vai ter outra aflição. De onde vêm as guerras, pelejas, etc.? Não vem, por acaso, dos vossos deleites? Aí eu fui saber, eu fui olhar, o que que é deleite. Deleite que tem complete. Mas deleite é outra coisa. Complete todo mundo sabe. Mas deleite, o que que significa deleite? Então aí, ó. Por que que precisa do conhecimento? Por que que precisa do entendimento? Porque senão você lê e passa por cima. De onde vêm as guerras, não sei o que, não sei o que, não são dos vossos deleites? Toca para frente. Você não pega aquilo e traz para você. Você não pega aquilo e traz para você. Então, não é com você que a Escritura está falando? Então, vai saber o que que significa deleite. Então, o que que é deleite? Está aqui. Prazer, gozo, íntimo, íntimo. Cada pessoa tem o seu. Cada pessoa tem o seu. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Isso dá guerra, dá contenda. Esses dias, estão no jornal aí, uma pessoa matou um senhor de mais ou menos 60 anos e matou e baleou o filho, não sei se morreu. Baleou o filho. Por quê? Porque uma pessoa também endemoniada liga o som na porta da casa deles, um som alto, perturbando. E aí o velho foi chamar a atenção. O velho foi. O sujeito. Como é que chama? Sei como é que eu vou falar? Falou para ele assim, ó. Então, por que que não diminui o som você mesmo? O senhor mesmo? Vai lá, abaixa o som. Porque ele tinha pedido. E o velho, porque tanto o novo quanto o velho também tem os mesmos defeitos. A natureza é a mesma. O velho não poderia tampar os ouvidos ou sair de perto. Não, foi lá abaixar o som no carro do cara. E o sujeito, que não leva desaforo para casa, matou o velho. O filho corre para poder socorrer o velho, também é baleado. Vocês não viram isso, não? Então, um senhor morre, o filho é baleado, e você imagina como é que ficou depois. A reportagem mostrando a filha, a irmã, né? A filha do velho, irmã do rapaz, a situação em que ela. Então, por quê? Prazer. Tem gente que tem prazer na música sertaneja alta e vai botar lá debaixo da janela do outro. E o prazer do outro? Às vezes o prazer do outro não é aquele. Às vezes o gosto do outro não é aquele. E aí vem então a guerra, o choque. A briga do marido com a mulher. A mulher quer uma coisa, o marido quer outra. Não é uma guerra? Não é uma luta? Se não tiver paciência, se não tiver os princípios que Jesus Cristo usou para vencer o diabo. Se você não tiver, você concorda que mata um ao outro? Mata? Ou adoece? Ou entra em depressão, em pânico? Por quê? Porque não está fazendo do jeito que você quer. Não está fazendo do jeito que você quer. Se fizer do jeito que você quer, então você fica satisfeito. O que é que existe no mundo? Essa guerra. Essa guerra que existe no mundo. Deleitar. Deliciar. Então o sujeito vem, né, bota lá um vidro, um uísque, um gelo de um uísque, e toma. A conversa dele vai ficando enjoada, ele vai ficando, entendeu? Desagradável, ele vai ficando insuportável, está tomando isso. E quem estiver por perto, todo mundo tem que fazer, se ele for o bonzão, o bonitão, todo mundo tem que fazer do jeito que ele quer. E se ele tiver dinheiro? Hã? Né? Então, não é isso que complica a vida da gente na Terra, gente? As Escrituras não têm razão? De onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites? Não pode contrariar ninguém. Hoje, principalmente, os nervos andam na flor da pele. Ninguém pode conter. Se você é muito perigoso, se mandar você abaixar o sono, não vai não. Ele quer te matar. Em outras palavras, ele põe a mão nesse sonho para você ver se eu não te mato. E o coitado foi baixar o sono. Um velho sem sabedoria. Um velho sem sabedoria. Sabe que dia que eu ia lá baixar esse sonho? Nunca. Nem reclamar do sonho eu ia. Graças a Deus eu já adquiri. Pelo menos isso eu já consigo suportar. Então, meu irmão, prepara-se para suportar com paciência da maneira como Jesus suportou. Se você quiser ir para esse lugar, agora, se você quiser ir para o inferno, o velho já foi. Já foi para o inferno. Engraçado que aquele que matou ainda tem oportunidade de recuperar. O que matou tem oportunidade de recuperar. E o velho? Então as Escrituras é para quem está vivo. Se o velho se arrepender, se o velho quiser, Deus é poderoso para salvar, aliás, o assassino, Deus é poderoso para salvá-lo? Olha que coisa. Mas aquele homem que morreu, ele teve 60 anos para aprender. Ele teve 60 anos para aprender. E não aprendeu. Versículo 2 diz assim: cobiçais, nada tem. Nós somos invejosos, cobiçosos, fazemos guerra, combatemos, pedimos mal. Porque se Deus fosse dar tudo que a gente pede, ia acabar piorando muito mais a situação da gente. Aqui no versículo 4 fala que a gente é adúltero, amigo do mundo, e etc. Agora vamos no capítulo 3, volta no capítulo 3. No versículo 11. Capítulo 3, no versículo 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amarga? Tiago capítulo 3, versículo 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? O que quer dizer isso? Que é preciso mudar a natureza do homem. É preciso mudar aquilo que a gente é capaz. Nós estamos acostumados. Nós somos assim. Nós não podemos pensar que é o outro que é assim. Eu tenho que pensar que eu também tenho os meus deleites. Eu tenho os meus prazeres. Eu não posso ignorar, eu faço parte da humanidade, eu faço parte dessa geração. Eu tenho os meus prazeres. Eu também gosto de alguma coisa e não gosto de outras. E aí é onde entra como Jesus chegou à conclusão. Aí é onde entra assim, como é que eu devo proceder? Como eu devo proceder para me livrar desse mundo? Ou eu vou entrar na guerra e vou vencer na marra, ou eu uso os princípios que Jesus ensinou, se eu quiser ir para aquele lugar, o lugar de descanso, o lugar onde Deus, com certeza, tem preparado para aquele que conseguir vencer, ué, a guerra, as lutas que existem aqui. Enquanto eu estiver na carne, eu tenho os meus prazeres, eu tenho os meus deleites. Enquanto eu estiver no corpo, amém? Eu vou lutar contra isso. Como que eu vou fazer? Pedindo ajuda ao céu, Senhor, aí é onde entra a figura da fé, usada por Jesus. Jesus, ele fez assim. Fez orações e súplicas a quem eu podia livrar. E foi, ele foi atendido. As nossas orações têm que ser nesse sentido. Qual? Senhor, me ajuda a dominar os meus deleites. Me ajuda a controlar, renunciar. Sufocar os meus direitos. Meus direitos. Como que eu posso desse mundo? Às vezes nós ficamos pressionando a Deus. Às vezes nós ficamos pressionando Deus, no sentido de que Ele realize os nossos prazeres. Concorda ou não? Nós ficamos muitas vezes, eu vou repetir, pressionando Deus, no sentido que Ele realize os nossos prazeres, gente. Se Ele fizer isso, Ele está nos ajudando ou piorando a nossa situação? Não. Eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que pensar assim, que o meu prazer, olha, não gosto de nada, não sinto nada, não desejo nada, quanto menos prazer eu tiver, menos guerra eu vou ter. Quanto mais vaidade, quanto mais ilusão, mais guerra. Ou não? É. Então ele renunciar aos seus prazeres, aos seus deleites. Entender, se você entender isso, você melhora muito a sua vida. Porque diminui o quê? As guerras, as lutas, as tribulações. Olha, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Amém? O que me faz sofrer. Então, e é essa coisa, essa imposição feita pelo diabo. Ele sabia disso. Ponha isso na sua cabeça. Quanto mais anseios, sonhos, quanto mais aspirações, mais guerra, mais luta, mais tribulação. E no fim, vai acontecer igual o velho. Ou então no fim, de qualquer maneira, o fim vem. E esse lugar, você nunca alcançou. Você nunca chegou nele. Porque não é com dinheiro, não é com guerra, não é vencendo que nós vamos ter essas coisas, não. Que nós vamos ter esse lugar, não. Ele pode começar aqui? Pode. Na medida em que você começa, da forma como Jesus, todo jeito que você mexia nele, não ofendia ele. Podia pôr o som na altura que quisesse. Podia fazer o que quisesse com ele, que já não mais. Todas as suas vontades, ele renunciou todas as suas vontades para que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. Olha para você ver. Todas as suas vontades ele renunciou para que a vontade de Deus fosse feita. O nosso sofrimento aqui é em virtude das nossas vontades, dos nossos deleites, os nossos prazeres. É isso que nos faz sofrer. Então, é o menino que toma a namorada do outro. É a namorada que não quer mais o namorado. É o ciúme. É a inveja. É as coisas que não estão sendo feitas do nosso gosto. Vocês concordam, gente? Não é isso mesmo? As coisas que não estão sendo feitas do nosso gosto. Como isso é verdade? Você chega em casa, você homem, por exemplo, chega em casa, A pia está cheia de vasilha para lavar, gordurosa. E a mulher chega e vai deitar. E fala, não vou lavar não. Você vai lavar sim, não vou. Se continuar esse bate-boca, hã? Pois é. Aí o que você tem que fazer então? O que for mais sábio, o que for mais sábio e prudente, entende essas coisas, o que for mais inteligente, passa a mão no avental, né? E vai para o tanque, e vai para a pia, e lava a vasilha, suviando, feliz da vida, amém? Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Ó. E pronto. Pronto, acabou, vai lá. A mulher está dormindo, você deita, encosta nela. Dá um beijinho nela. Amém? Puxa a coberta direitinho, se estiver fazendo frio. Aqui em Goiânia não, você tira a coberta. E vai deitar e vai dormir. Pronto. Venceu a guerra. Venceu a guerra. Então, Jesus, então, ele diz, olha, obrigou você a andar um passo? Anda dois. Você não quer, não é vencer? Não é uma verdade isso? É uma verdade grande, e se nós quisermos seguir o pastor, se nós quisermos, nós vamos ter que seguir o pastor. É assim que a gente busca Deus, é assim que a gente segue o pastor. É vendo como o pastor faz, onde o pastor está, qual é o jeito dele proceder, a sua voz, o seu jeito. Amém, meu Deus? Se não, meu filho, se não, é entregar a alma ao diabo. É entregar a alma ao diabo. Nós estamos tendo de Deus a oportunidade de nos salvar. Nós estamos tendo de Deus a oportunidade de nos salvar. E cada dia que passa, por causa dos deleites, porque vem aumentando, hoje se a pessoa morre por causa de um celular, a pessoa morre por causa de um celular na rua. A pessoa morre, né, por causa de coisas tão simples. Passa muita raiva por causa do carro dele, que foi arranhado. Porque aumenta os deleites, aumenta os nossos prazeres, aumentam também as guerras, as lutas, as dificuldades, as invejas, as cobiças. Quanto mais o ódio, angústia, aflição, problema, porque aumenta os roubos, aumenta os assaltos, aumenta, nós estamos sempre tendo que nos proteger para não sermos ofendidos, porque se formos ofendidos, nós não estamos suportando as ofensas. Amém, gente? Amém? Então, no versículo 7 do capítulo 4, fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. É assim que a gente sujeita a Deus. E é assim que a gente resiste ao diabo. Alguém perguntou para mim outro dia, como que eu faço para resistir ao diabo? Sujeitando a Deus. Quando você se sujeita a Deus, você resiste ao diabo. Automaticamente. Quando você faz do jeito que Deus quer, você automaticamente está resistindo ao diabo. Ele vai tentar ali uma, duas, três vezes e ver que você não cede e vai procurar outra pessoa que faz a vontade dele. Ele não vai insistir com você porque você não faz a vontade dele. Quantas vezes Jesus foi tentado pelo diabo, tentado a fazer a vontade da carne e do pensamento. Jesus não fez. Ele saiu e foi até uma outra oportunidade. Não que ele desista da gente. Mas ele vai em outra oportunidade visitar você novamente. No momento, às vezes, de tribulação, no momento, às vezes, de luta, ele vai aparecer na sua vida. Amém, gente? Resista ao diabo. Como resistir ao diabo? Sujeitando-se a Deus. Senhor, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é a minha força. Ensina o que eu tenho que fazer. Adianta você ficar lutando um com o outro? Adianta você ficar combatendo um com o outro? Por acaso isso é bom? Não. Amém. Para a gente fechar, tem aqui no capítulo 3, no versículo. Nós falamos. Lê, por favor. Lê, Renato. 13 até o 17.
Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria.
Então, ela está lendo Tiago, capítulo 3, versículo 13. Vai.
Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
Então, nós estamos entre a sabedoria do alto e a sabedoria da terra. A sabedoria daqui, ela é inveja, é ganhar, é passar na frente, e etc. A sabedoria que vem do alto é outra. Deixa para lá, né? Sofre o dano, não reclama, tal, e etc. A sabedoria do alto é diferente da sabedoria daqui. Versículo 16. Não, 15, né?
16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Amém. Concorda? Repete, por favor.
Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Amém. Então vamos adquirir essa sabedoria para vencer aqui na terra. Usando
a nossa sabedoria, ela vem do céu. As nossas armas não são carnais. Se usar as armas aqui, carnais, você está usando as armas diabólicas. Tudo que é animal, terreno, é diabólico, né? Então, usar as armas celestiais, misericórdia, paciência, humildade, pronto. Contra isso, não tem. Eu tenho certeza que aquele senhor, se ele chamasse o filho dele, meu filho, deixa o homem lá, vamos lá para o fundo do quintal. Ou então, ah, mas lá também a gente escuta, pai. Então tá, vamos pegar, vamos sair, vamos dar uma volta. Aí quando a gente voltar, isso aí já foi embora. Né? Pronto, se está todo dia, arruma um jeito, muda. Usa a sabedoria de Deus. Presta atenção, se você quiser ir para aquele lugar, o lugar onde a gente... Há um lugar. Para aqueles que vencerem aqui na terra, há um lugar. Que mana leite e mel, um lugar onde a gente sabe que não pode ser enquanto a gente está nessa carne. Enquanto nós estivermos na carne, é diferente. Né? Os deleites continuam? Continuam os deleites? E cabe dominar, combater, refrear, né? Resistir os deleites. A sua inveja, às vezes as suas cobiças, os seus sonhos. Presta atenção. Cuidado. Amém? Fala. É facção. É um sentimento. Porque você, a revolta, ela vem em função do partido. A revolta vem em função, o sentimento que nos causa revolta. O sentimento que nos causa revolta. Amém. É por aí. Deus falou conosco? Hã? Então vamos continuar cada dia reunindo aqui, ouvindo depois o que Deus tem com certeza para nos falar. E nós vamos concordando com Ele, né? E Ele vai nos ensinando. Medita nisso, pensa. Se não é verdade. Se não é verdade. Amém.
Deus nem nada as armas, né?
É o que o Lucas está falando aqui. Deus nos tem dado as armas. E as nossas armas não são carnais. Se você usar as armas carnais, com certeza tem um mais forte do que você para te vencer. Se você usar as armas do céu, não tem ninguém que possa te vencer. As armas celestiais são poderosas para combater qualquer que seja as armas carnais, amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos agradecer a Deus. Amém, Jesus, Pai nosso que está aí no céu, o Senhor já chegou aí. E aí o Senhor está nos preparando lugar. Esse é o lugar. O lugar onde o Senhor está. Quando o Senhor estava aqui na terra, o Senhor inaugurou um caminho. Um caminho que pode levar o homem à vitória. Um caminho que pode soltar as nossas cadeias, nos libertar. Deste mundo, não é? As outras coisas o Senhor nos tem dado. As outras coisas o Senhor não tem nos faltado nada. Nós não estamos aqui, Senhor, reclamando da nossa vida. Graças a Deus por isso. Nós não estamos reclamando da nossa vida. Eu creio que não. Mas estamos querendo que o Senhor nos habilite, que o Senhor nos prepare, vista a sua armadura em nós, para que nós possamos vencer. Vencer. Muda a nossa natureza. Nos torna manso como um cordeiro. Muda a nossa natureza. E sabendo nós o que nos espera, sabendo nós que vamos nos juntar ao Senhor, nós não desistamos jamais correr a carreira que nos foi proposta, sem tristeza, sem decepção. Pelo contrário, louvando, dando graças a Deus por todas as nossas vitórias alcançadas, até pelos muitos e muitos obstáculos que nós já passamos. Graças te damos, Jesus. Leva-nos em frente. Está perto, muito perto de nós colocarmos a mão na nossa coroa. Está perto de alcançarmos a vitória. Renova a nossa fé, nossa força. Renova, Deus, o nosso entendimento. Em nome de Jesus, nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Por tudo que o Senhor nos tem ensinado, falado, despertado, acordado a igreja, para olhar para o céu, de onde vem o nosso socorro, de onde vem, ó Deus, a nossa salvação. Os montes do Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Amém. Amém.
Sobreviverá tantas perseguições, agressões, bombardeios em todas as direções, afligindo sem perceber. Que as armas que lutei não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são frutos que não vêm do meu Senhor. Das perseguições. agressões, combateio em todas as direções, atingido todo sem perceber.
Amém.
A guerra entrou em mim e a dor me desceu. Que as armas que lutei não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são frutos que não vêm do meu Senhor.
Vou te invocar, sei que o Senhor me salvará. Com armas certas vou vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar. Vou te invocar, sei que o Senhor me salvará. Vou insistir até que Cristo reine em mim. Com armas certas vou vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar. Dias do fim, quem sobreviverá? Tantas perseguições, agressões, bombardeios em todas as direções. Atingido sou sem perder. A guerra entrou em mim e a dor me fez ver. Que as armas que lutei não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são frutos que não vêm do meu Senhor.
Agora
vou te invocar, sei que o Senhor me salvará. Vou insistir até que Cristo reine em mim. Com armas certas vou vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar. Certas vou vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar.
Amém. Que Deus possa te abençoar,
com mansidão e perdão,
te fazer realmente vencer. Ponha o inimigo debaixo dos teus pés. Jesus está fazendo isso, reinando a igreja, até que o inimigo seja posto debaixo dos nossos pés. Amém? É você, é nós mesmos que Ele quer nos capacitar, nos tornar capaz de vencer a guerra. Amém? Deus abençoe, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.